Nós vamos continuar com o nosso estudo do Apocalipse. Hoje nós estamos no capítulo 8. Estudamos com você sobre o sétimo selo. E a capítulo 8, verso 1 ao verso 5. Estudamos na última pregação sobre o fechamento da porta da graça. Vocês se lembram? Quando estudamos o capítulo 8, verso 1 ao verso 5. Hoje vamos estudar então do verso 6 em diante. Vocês percebam que os sete anjos que receberam as sete trombetas, eles só receberam essas trombetas quando o sétimo selo foi aberto. Vocês podem ver isso no capítulo 8, verso 2. Capítulo 8 de Apocalipse, verso 2, diz assim: e vi os sete anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas sete trombetas. Só foram dadas aos sete anjos as sete trombetas depois que o sétimo selo foi aberto. No verso 1, capítulo 8, verso 1, fala da abertura do sétimo selo. Então, os sete anjos que receberam as sete trombetas só receberam depois que o sétimo selo foi aberto. E o sétimo selo ainda não foi aberto, porque o sétimo selo é o fechamento da porta da graça. O sétimo selo está falando exatamente da última grande intercessão que Jesus vai fazer para a salvação da grande multidão que ninguém podia contar. Os conversos da hora undécima, eles serão o resultado da grande intercessão que Jesus faz na abertura do sétimo selo, e logo em seguida lança um incensário de ouro sobre a terra e diz: está feito, permaneça o santo a santificar-se, e permaneça o imundo na sua imundícia. Está feito. Só então os sete anjos que têm as sete trombetas se preparam para tocá-las. Isto quer dizer que as sete trombetas ainda não começaram, porque o sétimo selo ainda não foi aberto. E agora vocês vejam o verso 6, capítulo 8, verso 6: e os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las. Quando vai acontecer isso? Quando Jesus lançar um incensário de ouro que ele tem na sua mão, lançar sobre a terra e terminar a investigação, o juízo investigativo, terminar o período da graça, a porta da graça vai se fechar. E então Jesus Cristo diz no livro O Grande Conflito, e também no livro Primeiros Escritos, que Jesus Cristo, que está diante de Deus, o Pai, no Santíssimo, como juiz, com as suas vestes sumo sacerdotais, ele então deixa o Santíssimo. E quando ele deixa o Santíssimo, ele se demora um pouco de tempo no lugar santo. Lembram-se vocês que quando o sumo sacerdote, no dia da expiação, que era o dia 10 do sétimo mês do calendário judeu, no dia da expiação, quando o sumo sacerdote, ele terminava os trabalhos da purificação do santuário no lugar santíssimo, quando ele saía do santíssimo, ele não saía para o pátio, ele saía primeiramente para o lugar santo, e ali ele se demorava um pouco de tempo, pegando o bode Azazel, que era representante de Satanás, e colocando todos os pecados que tinham sido retirados do santíssimo e purificados pelo sangue de Jesus, colocavam agora sobre a cabeça do bode Azazel, que representava Satanás. E esse bode era levado para o deserto, e lá o bode era deixado no deserto. Vejam que o sumo sacerdote não saía do Santíssimo diretamente para o pátio. No pátio estava o povo esperando a saída do sumo sacerdote. Assim também, queridos, no santuário do céu, Jesus Cristo, quando deixa o Santíssimo, ele não sai do Santíssimo diretamente para o pátio. O pátio do santuário celestial é o planeta Terra, onde estão as nações, onde está o povo de Deus. Jesus Cristo, quando deixar o Santíssimo, quando terminar o tempo da graça, quando lançar o incensário sobre a terra, ele sai do Santíssimo e se demora um pouco de tempo no lugar santo. Isso está no livro Primeiros Escritos. Ele se demora um pouco de tempo no lugar santo. Para quê? Este é o período em que a terra vai ser dominada completamente por Satanás. O consentimento divino que nunca foi dado para ele operar a obra da destruição, finalmente o consentimento divino será dado, e Satanás fará a obra que ele sempre desejou fazer, que é destruir. E isso vai acontecer quando Jesus lançar o incensário sobre a terra e deixar o Santíssimo, mas ele ainda está no lugar santo. Jesus Cristo não volta diretamente para o pátio, ou seja, para o planeta Terra. Durante esse período do capítulo 8, verso 6, quando diz que os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las, Jesus está no lugar santo do santuário celestial. E então Satanás vai ter domínio completo sobre os ímpios. Domínio completo sobre os ímpios, não sobre o povo de Deus. Satanás nunca teve e nunca terá poder sobre o povo de Deus, mas ele tem poder sobre aqueles que são dele, os perversos, os ímpios. Por isso, os anjos se preparam para tocar as trombetas. E o primeiro anjo, verso 7, tocou a sua trombeta, e houve saraiva, chuva de pedras. Chuva de pedras provoca grande destruição. Houve uma chuva de pedra, houve saraiva, e fogo misturado com sangue. E o que mais? E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Foi queimada a terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Esta é a ação satânica, destruindo a terça parte das árvores e da erva verde. Como é que nós sabemos que esta é a ação de Satanás? Porque Deus diz que quando Jesus Cristo deixa o Santíssimo e se demora no lugar santo um pouco de tempo, esse é o período em que Satanás terá domínio completo sobre a terra, não sobre o povo de Deus, e fará a obra que sempre desejou fazer, de destruição. E outra identificação de que o causador dessas desgraças e tragédias é o anjo do abismo, é Satanás, é que ele atinge a terça parte de cada coisa. Aqui diz que ele atingiu a terça parte com a primeira trombeta, deu a primeira trombeta ao ser tocada. Deus deu permissão a Satanás a agir queimando a terça parte das árvores e da erva verde. E agora o verso 8. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Ao ser tocada a segunda trombeta, vai-se dar permissão a Satanás atingir a terça parte do mar, que vai se tornar em sangue. E o que vai acontecer quando a terça parte do mar se tornar em sangue? Aqui diz o verso 9: e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Vai ser uma mortandade muito grande de todas as criaturas viventes que vivem no mar. Isso vai acontecer na segunda trombeta. E quando é que as trombetas começam a ser tocadas? Depois que Jesus Cristo lançar o incensário sobre a terra. E quando é que Jesus vai lançar o incensário sobre a terra? Depois que ele fizer a última grande intercessão para a salvação da grande multidão. E quando ele vai fazer a intercessão para a salvação da grande multidão? Quando o sétimo selo for aberto. Então o sétimo selo ainda não foi aberto, Jesus ainda não fez a grande intercessão, e Jesus também ainda não lançou incensário sobre a terra. Por isso nós estamos vivendo em tempo de graça. A porta da graça está aberta. Por isso as sete trombetas não começaram ainda a serem tocadas. Esta obra de destruição vai acontecer após o fechamento da porta da graça. Vejam a terceira trombeta, capítulo 8 de Apocalipse, o verso 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela. Na Bíblia, em profecia, estrela é sinônimo de anjo, e grande estrela se refere ao grande anjo. A grande estrela que caiu do céu é o grande anjo que caiu do céu. É Satanás, é o inimigo de Deus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela. Está falando de Satanás. Ardendo como uma tocha. E ele caiu aonde? Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era absinto. Absinto quer dizer amargura. Quem amarga a vida do ser humano, quem produz a amargura da vida do ser humano, é Satanás. Seu nome é absinto. E a terça parte das águas tornaram-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. As águas dos rios, a água potável, que já é escassa, vai se tornar mais escassa ainda, porque hoje muitos já vivem bebendo água reciclada. Na Califórnia, a água que se bebe é uma água o quê? Reciclada. Quando você estiver bebendo água lá na Califórnia, lembre-se que está bebendo uma água que já entrou e saiu no seu corpo muitas vezes. Água reciclada. Na Europa, bebe-se muita água reciclada, porque já existe falta de água potável no mundo. Agora, quando for tocada a terceira trombeta e Satanás tornar a terça parte da água potável, a terça parte dos rios, águas amargas, e que aqueles que beberem morrerão, imagine quanta sede não vai existir, tornando a terça parte da água potável amarga. É nesse tempo, queridos, que faz sentido quando a Bíblia diz que o povo de Deus não se preocupe, porque o povo de Deus está protegido sob o refúgio, que é socorro bem presente na hora da angústia, e que seu pão e a sua água serão certos. Nesse tempo em que o povo vive só bebendo Coca-Cola, não é? Não faz sentido. Faltar água não tem problema, não é? Nós bebemos a Coca-Cola mesmo, porque o mundo hoje, eu fui no Target, estava vendo uma meia garrafinha de água, é 1,29, meia garrafinha de água, 1,29, pequenininha. Agora, 2 litros de Coca-Cola, garrafão de 2 litros, 1,33. O que que Satanás quer que o povo beba? Água? Não. Quer que beba o quê? Coca-Cola? O cara falou, uau, é lucro comprar a Coca-Cola, porque são 2 litros por 1,33. Eu vou comprar uma garrafinha, meia garrafinha de água por 1,29? Não. O ser humano que gosta de ter vantagem em tudo, né? Falou, não, eu vou comprar a Coca-Cola de 2 litros. É muito mais barato, muito mais lucrativo. Queridos, Deus promete dar para o seu povo água. E quem não acostumar a beber água, vai achar ruim da água que Deus vai dar. Assim como o povo que não estava acostumado a comer corretamente, reclamou do maná que Deus deu no passado. Lembram que o povo reclamou do maná, chamando, dizendo, o maná que Deus deu para o povo de Israel, eles chamaram de ouviu pão. Viu é uma coisa muito ruim, e o povo chamou esse vil pão. Assim também, queridos, quando o mundo estiver passando fome e passando sede, Deus promete dar para o seu povo o quê? Água, porque o mundo não vai ter água, e pão, porque o mundo vai estar passando fome, mas o povo de Deus terá o seu pão e a sua água. A terça parte das águas dos rios serão atingidas e se tornarão amargas. E aqui diz o verso 12 agora. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Haverá um período de escuridão. Haverá um período de escuridão. Porque Satanás vai atingir a terça parte do sol, da lua e das estrelas. E semelhantemente a terça parte do dia. E o verso 13 diz, e olhei, e eis um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas dos três anjos que ainda hão de tocar. Ai dos habitantes da terra, porque eles estão sendo o quê? Atormentados por Satanás. Não é Deus que está atormentando esse povo? As 7 pragas que serão enviadas por Deus ainda estão lá no capítulo 16 de Apocalipse. Não são estas. Estas pragas, esta destruição anunciada aqui nas 7 trombetas, são como que contrafações das pragas de Deus. Assim como no Egito, Satanás imitou as pragas de Deus no Egito e foi imitando, imitando, até que chegou na praga das rãs e dali para frente ele não conseguiu imitar as pragas de Deus. Assim também a história vai se repetir no tempo do fim. Satanás vai imitar as pragas de Deus. E a imitação das pragas de Deus estão reveladas aqui nas trombetas, ao serem tocadas depois do fechamento da porta da graça. Vejam agora o capítulo 9 e o verso 1, a quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, falando de Satanás, é o anjo do abismo, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo, está falando de Satanás, abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar, e do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma. Por que que na quinta trombeta não é permitido Satanás a destruir nenhuma árvore e nem a erva verde, nada da natureza? Porque tudo que ele tinha que destruir já destruiu na primeira. A primeira trombeta ele já destruiu a cota que lhe é permitida, a terça parte das árvores da erva verde. Não lhe é permitido destruir mais do que a terça parte, porque ele é o anjo da terça parte. Desde que Satanás foi expulso do céu, trazendo com ele a terça parte dos anjos do céu, ele é conhecido como o anjo da terça parte. E as trombetas destroem a terça parte de cada coisa. A terça parte das árvores e a terça parte da erva verde foi destruída na primeira trombeta. Por isso, na quinta trombeta, o capítulo 9, verso 4, diz que não é lhe permitido destruir e fazer dano à erva da terra, nem à verdura alguma. Foi o que sobrou daquela primeira destruição da terça parte. Nem árvore, nem ervas, mas somente serão atingidos quem? Somente os homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus, o selo do Deus vivo. Ou seja, a quinta trombeta diz respeito a algo que vai acontecer depois do fechamento da porta da graça, quando os que não receberam o selo do Deus vivo serão atingidos. Não tem como a quinta trombeta se cumprir no passado, porque o selo de Deus nunca foi aplicado no passado, não está sendo aplicado hoje e não vai ser aplicado amanhã. Vai ser aplicado somente após o decreto dominical. Quando o decreto dominical for imposto de uma forma obrigatória, compulsória, vai iniciar então o selamento do povo de Deus e o selamento dos ímpios. Um grupo sendo selado pelo sinal da besta e outro grupo sendo selado pelo selo do Deus vivo. Hoje, ninguém está sendo selado pelo selo do Deus vivo. Por quê? Porque ninguém está sendo selado pelo sinal da besta ainda. O domingo ainda não é o sinal da besta. Ele vai se tornar o sinal da besta quando for imposto como dia obrigatório, mandatório. Por isso, queridos, o cumprimento da quinta trombeta exige que seja após o quê? O selamento do povo de Deus. E depois que a porta da graça se fechar, depois que Jesus lançar o incensário sobre a terra, é que as trombetas começam a ser tocadas. E Satanás tem total domínio sobre os ímpios. E faz a obra que sempre desejou fazer, mas que não podia fazer, porque ele está restrito e dominado. Mas finalmente, depois que a porta da graça se fechar, Jesus dará o consentimento divino para Satanás fazer a obra que ele deseja fazer, de destruição, de tormento da família humana. Vejam aí no capítulo 9, verso 5, diz que Satanás recebeu permissão não que matasse as pessoas, mas que por 5 meses as atormentassem. Na quinta trombeta ele não recebe permissão para matar as pessoas. Essa permissão para matar as pessoas só será dada na sexta trombeta, quando ele vai destruir a terça parte dos habitantes da terra, na sexta trombeta. Sabe o que é a terça parte dos habitantes da terra? Mais de 2 bilhões de seres humanos vão ser mortos. Mais de 2 bilhões de seres humanos vão ser mortos na sexta trombeta. Mas na quinta trombeta ele não recebe poder para matar ninguém. Mas ele recebe poder para quê? atormentar com dores de escorpião. Você já viu alguém picado por um escorpião? Alguém aqui já viu uma pessoa que foi picada por escorpião? Alguém aqui já viu? Como é que é? Não, mas você já viu alguém picado por escorpião? Como é que é? Dor insuportável, a pessoa grita, grita e grita muito. É muita dor. Agora imagine a dor provocada por picadas de escorpião. E a Bíblia diz que por 5 meses Satanás vai atormentar as pessoas. Verso 5. E foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Eles querem morrer para se libertar da dor, mas não vão morrer. Vão continuar sentindo o quê? A dor. Porque Satanás é aquele que quer ver a pessoa sentir dor. Satanás, ele é um tormento. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Satanás tem prazer em ferrar aqueles que são dele. Porque os que não são dele, os que são de Jesus, bem que ele gostaria, mas ele não pode. Porque anjos estarão protegendo o povo de Deus. Ao seu redor existirá um escudo de luz, formado pelos anjos de Deus, protegendo os filhos de Deus, os que foram selados pelo selo do Deus vivo, serão protegidos. Então Satanás, resta-lhe uma opção: atormentar os que são dele, para que através deste tormento ele consiga a aprovação do decreto de morte contra os que guardam os mandamentos de Deus. O decreto de morte contra o povo de Deus, irmãos, virá após o fechamento da porta da graça, no período em que o mundo estiver sendo sacudido e atormentado por estes juízos das 7 trombetas. Satanás vai conseguir com que o mundo todo aprove um decreto de morte contra o povo de Deus. Para aprovar um decreto de morte contra um povo de Deus que não magoou ninguém, não matou ninguém, não fez mal para ninguém, que é fiel nos seus impostos, como é que vão conseguir um decreto de morte contra um povo que só faz o bem? A aprovação de um decreto de morte como este só será conseguida mediante dor e tormento. Mediante a dor e o tormento, eles poderão aprovar um decreto de morte. Por quê? Satanás vai mostrar diante para o mundo que o tormento que está acontecendo é porque este povo que guarda o sábado continua profanando o domingo. E enquanto este povo que guarda o sábado não for eliminado da terra, o sofrimento e a dor não vão passar. Por isso o mundo todo aprova um decreto de morte contra os que guardam os mandamentos de Deus. Satanás consegue a aprovação do decreto de morte mediante... Vocês já viram pessoas que, quando estão sendo castigadas, como dizem, torturadas, elas confessam até o que eles não fizeram. Quando a pessoa está sendo torturada, para parar de ser torturado, ele confessa qualquer coisa. Falou, qualquer coisa que você perguntar, eu... Entende? Porque eu não quero mais continuar sendo atormentado. Então, quando as pessoas estiverem sendo atormentadas, e Satanás instigando o povo a aprovar um decreto de morte contra os que guardam o sábado, todas as nações da terra vão finalmente dizer o quê? Tá bom, nós aprovamos. Para eliminar da terra os que guardam o sábado. O decreto dominical, ele vai ser aprovado antes do fechamento da porta da graça. Mas o decreto de morte será aprovado depois do fechamento da porta da graça, no período em que o mundo estiver sendo atormentado por 5 meses com dores de escorpião. E quem está no comando disso? Como é que eu sei que é Satanás? Porque a Bíblia diz que é Satanás que está fazendo isso, no capítulo 9, o verso 11. Capítulo 9, verso 11 diz assim. Pode ler aí o verso 11. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Quem era o rei deles? O anjo do abismo. Por que Satanás é chamado anjo do abismo? Porque quando ele foi expulso do céu, quando ele foi derrotado pelo arcanjo Miguel no céu, e ele e os seus anjos foram expulsos do céu, eles foram lançados para o abismo. Isso está em Isaías capítulo 14, quando ele disse: subirei acima das estrelas, me assentarei no trono de Deus. Lá em Isaías 14 diz: e tu serás lançado no abismo. Isaías 14, ele foi lançado no abismo, que era esse planeta escuro, sem sol. Por isso ele é o anjo do abismo, porque foi lançado do céu para o abismo. E durante os mil anos ele foi lançado no abismo de novo, durante os mil anos. E no final dos mil anos ele vai subir do abismo para reunir todos os ímpios que vão ressuscitar no final dos mil anos e para atacarem a cidade santa. E então eles serão destruídos e queimados. Então ele é chamado do anjo do abismo. Ele é o rei que comanda toda esta destruição, esta tragédia anunciada pelas trombetas. E vejam agora o nome dele, o anjo do abismo, cujo nome em hebreu é Abaddon. Quando eu preguei isso numa das igrejas no Brasil, um homem estava sentado ouvindo o sermão, e na saída ele disse: pastor, eu sou maçom. E eu sabia que o nome do Deus da maçonaria, eu já fui de grau em grau, fui subindo, e até que eu cheguei ao conhecimento de que o nome do Deus da maçonaria é Abaddon. Só que eu não sabia que Abaddon é o nome de Satanás. Eu achava que Abaddon era simplesmente o nome do Deus da maçonaria. Mas hoje, através do estudo da Bíblia, eu descobri que Abaddon é o nome do anjo do abismo, e ele é Satanás. Então na maçonaria eu estava adorando Satanás. É isso mesmo. É isso mesmo. Queridos, milhões adoram Satanás sem saber que estão adorando. Porque quando entram para a maçonaria, entram pensando que é algo de Deus. E é de Deus. Deus das trevas. O Deus das trevas. Satanás. O Deus da maçonaria, o nome que eles dão a ele é Abaddon. Ele é o causador de toda essa tragédia. E agora, queridos, na sexta trombeta, diz assim: tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano. Veja aí, a quinta trombeta fala de 5 meses. O período da quinta trombeta são 5 meses, 150 dias. Nós entendemos como sendo 5 meses literais, porque no tempo do fim as profecias devem ser entendidas como literais. No período da Idade Média as profecias eram entendidas corretamente de forma de dia profético, ou seja, 1260 anos, mas durante a Idade Média, a supremacia papal. Mas agora no tempo do fim, queridos, toda profecia de tempo para o tempo do fim não deve ser entendida como tempo profético, e sim como tempo literal, porque os últimos acontecimentos vão ser rápidos. Os últimos acontecimentos vão ser rápidos. A supremacia papal do tempo do fim será de 42 meses literais. O tormento provocado por Satanás para conseguir o decreto de morte serão de 5 meses literais. E aqui diz que o período em que vai ocorrer esta grande guerra da sexta trombeta, vejam aí, a grande guerra na sexta trombeta, ela vai durar o quê? Diz aqui: a hora, o dia, o mês, mês 30, não é? Dias, um dia, 31 dias, e um ano, 360. O ano bíblico é 360. Então 360 mais um mês, 390 mais um dia, 391 dias. Esse é o período da sexta trombeta. 391 dias. O que vai acontecer durante esses 391 dias? Ou praticamente um ano e um mês. O que vai acontecer durante esse período? Verso 16: o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões durante esse período, porque uma guerra desse tamanho não acontece do dia para a noite. Por isso está dizendo aqui, são 391 91 dias. E o que vão acontecer? O que vai acontecer? Eles vão reunir um exército de 200 milhões. Você não reúne um exército de 200 milhões em uma semana? Em um mês? O período dessa desgraça da sexta trombeta leva 391 dias. Vão reunir um exército de 200 milhões. Nunca houve um exército de 200 milhões na face da Terra. Nunca houve, nem na Primeira Guerra, nem na Segunda Guerra Mundial, nunca houve um exército de 200 milhões. Mas finalmente ele vai reunir um exército de 200 milhões. Para quê? Um exército tão grande. Aqui diz o verso 16. Verso 15, estamos lendo, né? Verso 15. Foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então o exército de 200 milhões tem um objetivo. Matar o quê? A terça parte. 200 milhões vão matar mais de 2 bilhões. Que é a terça parte dos habitantes da Terra. Mais de 2 bilhões. Esta é a tragédia da sexta trombeta. Agora você pode ficar pensando, e o povo de Deus? O povo de Deus não vai acontecer nada com ele. Dos 2 bilhões que vão morrer, nenhum dos selados pelo selo do Deus vivo será morto. Todos os filhos de Deus que estavam vivos quando a porta da graça se fechou continuarão vivos. Haverá uma multidão que ninguém podia contar de salvos. Existirá um grupo chamado os 144 mil. Então são dois grupos de salvos. Um grupo pequeno, chamado 144 mil, e um grupo grande que ninguém podia contar, porque é como a areia do mar. É a grande seara dos salvos. Esses dois grupos, eles atravessam o período dessa destruição sem serem atingidos. Estão sendo perseguidos? Sim. Estão sendo decretados a morte? Sim. Estão sendo pressionados? Sim. Mas estão passando fome e sede? Não, porque o seu pão e a sua água serão certos. Serão mortos? Não, porque Deus não permite que morram. Os anjos do Senhor estarão ao lado deles. Não estarão abandonados. Não estarão esquecidos. Porque eles são a menina dos olhos de Deus. É este grupo, os 144 mil, mais a grande multidão que vai se converter na hora undécima, irmãos. São estes grupos, dois grupos, que vão representar o caráter de Deus diante do universo, nesse período negro, nesse período escuro, em que Satanás tem domínio completo sobre os ímpios, mas eles estão brilhando como estrelas brilham na noite. Como as estrelas brilham na noite, eles estarão brilhando e mostrando o verdadeiro caráter do Pai, o verdadeiro caráter de Jesus. Deus nunca ficou sem seus representantes na Terra. Deus sempre teve, durante todas as eras, seus representantes. Mas Deus está preparando um grupo especial, não é? Uma tropa de elite, não é? Especial de Jesus Cristo, chamada 144 mil. E a grande multidão dos conversos, dos sinceros, que estão espalhados por todas as igrejas, vão formar uma grande multidão de salvos. E vão permanecer vivos, clamando ao Deus do céu, vivendo diante de Deus sem um intercessor no céu, porque não existe mais intercessor no céu depois que a porta da graça se fechar. Mas eles estarão vivendo à vista de um Deus santo sem um intercessor. Por quê? Foram batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Eles se tornaram templos do Espírito Santo. Eles se tornaram possessões do Espírito Santo. Eles têm o caráter de Jesus neles. Eles têm a mente de Jesus. Eles pensam como Jesus. Eles agem como Jesus. Eles falam como Jesus. Eles amam como Jesus. Eles guardam os mandamentos como Jesus. Esse é o povo de Deus durante o período dessas destruições. Eles estarão vivendo em comunhão direta com Jesus. Queridos, quando lemos a trajetória que Deus traçou, Deus conhece o fim desde o princípio. E Ele traçou como vão ser as coisas. E sempre em ciclos de 7. Sempre em ciclos de 7. Na próxima reunião, que vai ser talvez na quarta, talvez quarta-feira, eu não vou estar pregando aqui, mas na próxima ocasião, que será no outro domingo, nós vamos estudar sobre a sétima trombeta. A sétima trombeta é algo lindo, maravilhoso, porque a sétima trombeta não tem nada a ver com Satanás. A sétima, lembram-se que a última praga, não é? A última praga lá no Egito, não é? Ela foi o quê? A libertação, não é? Do povo de Deus. Ao soar a sétima trombeta, virá a libertação do povo de Deus. Deus trabalha em ciclos de sete. Nós estamos vivendo hoje na sétima igreja, que começou quando? Quando começou a sétima igreja? 1844. Nós estamos vivendo na sétima igreja. Nós estamos vivendo agora no sétimo milênio. Está certo? Estamos vivendo no sétimo milênio. Em breve o sétimo selo vai ser aberto, que é a grande intercessão de Jesus e é o fechamento da porta da graça. E aí vai desencadear o ciclo das sete trombetas. E a última coisa que vai acontecer é o ciclo das sete pragas. Será a última coisa. Mas também não atinge o povo de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus ama você. Aqueles que me amam, eu amarei. Aqueles que me amam, eu amarei. Às vezes nós pensamos que Deus, ele ama todos igualmente. Não é assim. Deus não ama todos igualmente. Deus ama todos. E Jesus morreu por todos. Mas não ama todos igualmente. Porque Jesus falou: aqueles que me amam, eu amarei. Aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que confessam meu nome diante dos homens, eu confessarei seu nome diante do meu Pai. Aqueles que me buscam, me acharão. Quando me buscardes de todo o coração. Deus tem um carinho especial e um amor especial para com aqueles que representam o caráter dele na terra, que vivem revelando o caráter de Deus para os outros. Você é chamado por Deus para ser parte desse grupo. Amém? Amém.